voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
A música símbolo deste declínio do samba, portanto, é Mangueira, Onde Estão os Teus Tamborins, de Pedro Caetano.
Este período de crise da música popular brasileira levou o compositor baiano Assis Valente a tentar o suicídio. Atirou-se do alto do Corcovado, mas ficou preso nos galhos de uma árvore, muito machucado, e foi salvo pelos bombeiros.
Além da crise na música, ele também tinha vários problemas pessoais. Morreu esquecido e doente na Bahia em 1958, cheio de mágoas com seus antigos cantores e amigos.
Mas em 1941, logo depois da tentativa de suicídio, Assis Valente compôs uma de suas músicas mais conhecidas. Meu Moreno Fez Bobagem, que Nara Leão gravou depois da morte dele, já nos anos 60.
Meu Moreno fez bobagem. E botou-me assambando no meu barracão. Quando eu penso que outra mulher requebrou pra meu moreno ver, além da gente dá vontade de chorar e de morrer. Deixou que ela passeasse na favela com meu penhoar, minha sandália de veludo deu a ela para sapatear, e eu bem longe me acabando trabalhando pra viver. Por causa dele dancei rumba foxtrot para me ver. Meu moreno fez bobagem.
Em 1943, fez sucesso com Nelson Gonçalves uma música do compositor pernambucano Capiba. Apaixonada por essa música, a mãe de Caetano Veloso, Dona Canô, lá em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, deu o nome dela, da música, a uma de suas filhas, que nasceu logo depois.
Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos te vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza sinto no peito, só em pensar que o meu sonho está desfeito. Maria Bethânia, te lembras ainda daquele São João? As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Tu me olhavas com emoção e sem querer pus minha mão em tua mão. Maria Bethânia, tu sentes saudades de tudo bem ser. Porém também sinto saudades do beijo que nunca te dei. Beijo que vive com esplendor nos lábios meus para aumentar a minha dor. Maria Bethânia, eu nunca pensei acabar tudo assim. Maria Bethânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim. Hoje confesso com dissabor que não sabia nem conheci o amor.
Nos anos de guerra, Getúlio Vargas quis acelerar o desenvolvimento e criou até uma marcha para o Oeste, copiada da corrida para o Oeste dos Estados Unidos. Lá o país foi unificado do Atlântico ao Pacífico e quem estava no caminho, como índios ou mexicanos, foi massacrado. Quem ocupava uma terra virava dono e ia produzir.
Mas aqui no Brasil, o resultado da marcha para o Oeste foram os grandes latifúndios, a maioria deles improdutivos, e a criação do Parque Nacional do Xingu.
A expedição Roncador Xingu, enviada pelo governo para ocupar o Oeste, criou as vilas de Chavantina em Mato Grosso e Aragarças em Goiás. Na corrida para industrializar o país, o governo criou a Fábrica Nacional de Motores do Rio, que produziu o famoso caminhão Fenemê, 100% nacional, e a Companhia Nacional de Álcalis.
Nessa época, 1943, foram criados os territórios do Amapá, de Rondônia e de Roraima, tudo para facilitar o desenvolvimento.
E a tendência brasileira para debochar e fazer piada de tudo não podia perder a chance de gozar Hitler e a guerra. Alvarenga e Ranchin lançaram torpedeamento.
Inventei essa modinha, foi bastante o sentimento. Dia 16 de agosto, que foi o torpedeamento. Afundaram nossos navios, raça de mar de lazento. Os ar se mudou de luto, o campo e o firmamento.
E Braguinha e Alberto Ribeiro fizeram Adolfito Matamoros, que foi gravada por Orlando Silva em homenagem a Hitler.
Adolfito Bigodinho era um toureiro que dizia que vencia o mundo inteiro. E um touro que morava em certa ilha quis espetar a sua bandarilha. Era...
E em 1943, Ari Barroso lançou a música que ele apontava como sua favorita, Terra Seca, que alguns críticos compararam a Old Man River, o sucesso norte-americano de Paul Robeson. Vamos ouvir com uma gravação recente de Virgínia Rodrigues, com a participação de Djavan e Gilberto Gil.
Ministro da Educação do Estado Novo, mineiro Gustavo Capanema, tinha como chefe de gabinete o poeta Carlos Drummond de Andrade e resolveu construir o prédio do Ministério da Educação no centro do Rio, perto da chamada Esplanada do Castelo.
O projeto arquitetônico era do francês Le Corbusier, que tinha em sua equipe Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. O prédio ficou muito bonito, embora hoje esteja muito maltratado. Os azulejos seriam de Cândido Portinari, que resolveu fazer uma brincadeira com o mal-humorado ministro Gustavo Capanema.
Portinari fez os azulejos com desenhos de peixinhos. Só que os peixes eram caricaturas perfeitas de Gustavo Capanema. Por causa disso, os azulejos jamais foram colocados nas paredes. E só muitos anos depois, foram encontrados entulhados em uma das salas do prédio.
Se a música e o cinema sofreram o impacto do americanismo, o teatro brasileiro levou um grande susto em 1943. Surgiu algo revolucionário, que abalou as estruturas. Nelson Rodrigues e seu teatro. Foi em 1943 que ele estreou Vestido de Noiva, com direção do polonês Ziembinski, refugiado de guerra.
Vamos ouvir o crítico Sábato Magaldi, o maior especialista do Brasil em Nelson Rodrigues, que foi grande amigo do dramaturgo.
Ele havia feito A Mulher Sem Pecado, montada em 1942. Mas a sua segunda peça é que teve uma enorme repercussão. Chama-se Vestido de Noiva, ela estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 1943. E não foi só uma renovação na dramaturgia brasileira, foi uma renovação no espetáculo brasileiro em geral. O texto do Nelson deu margem para que o diretor Ziembinski, que tinha fugido da Polônia durante a guerra e veio aportar no Brasil, no Rio de Janeiro mais especificamente, em 1941, usasse todos os recursos de uma encenação moderna, com efeitos de iluminação, não mais privilegiando apenas o ator principal, o astro, e deixando em segundo plano o restante do elenco. O Ziembinski ensaiava todos os papéis muito bem, então o espetáculo teve uma grande homogeneidade, todos os papéis muito bem tratados, muito bem trabalhados, embora fosse o elenco amador de Os Comediantes. E a arquitetura da peça era uma arquitetura revolucionária, porque ela se passa em três planos. O plano da realidade, em que apenas os problemas são situados para o acompanhamento do espectador, e o importante é o mergulho que a protagonista da peça, a Laide, faz no seu subconsciente. Esse mergulho é feito no momento em que ela é atropelada, que sofre o acidente, vai para uma mesa de operação, os jornais gritam as manchetes a respeito do acidente e ela acaba depois falecendo no ato cirúrgico. Mas o importante é aquilo que se passa na cabeça dela e que o palco passa a ser a projeção exterior da mente dela em decomposição.
Brasil já na guerra, o movimento pela volta à democracia aumentou. Como é que nós podíamos lutar lá fora contra o nazifascismo e ter uma ditadura parecida aqui dentro?
O jornal carioca Correio da Manhã saiu na frente e começou a enfrentar a censura do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Teve, por exemplo, um enorme efeito político uma entrevista do paraibano José Américo de Almeida, pedindo a redemocratização.
Os trabalhadores também se mexeram e criaram a Confederação Geral dos Trabalhadores. Um grupo de respeitados políticos mineiros lançou um manifesto que pedia democracia e que ajudou a abalar os alicerces da ditadura.
Foi o famoso Manifesto dos Mineiros, assinado por mais de 70 nomes. Entre eles, Afonso Arinos de Melo Franco e seu irmão Virgílio, Milton Campos, Pedro Aleixo, o ex-presidente Arthur Bernardes. Getúlio disse que era demagogia e falta do que fazer. Esses mineiros foram a base de um movimento que surgiu e virou partido político.
A União Democrática Nacional, a extinta UDN. Quando surgiu, era uma grande frente pela democracia, quase com o mesmo papel do MDB dos tempos da luta contra o regime militar de 64. Mais tarde, no entanto, como vamos ver no próximo programa, a UDN virou um partido golpista.
A esta altura, a guerra já tinha acabado. Os pracinhas voltaram vitoriosos e também exigindo democracia. O maior feito dos brasileiros na guerra foi a tomada de Monte Castello, na Itália. Foi heróico, mas segundo alguns, os italianos e alemães já estavam derrotados e a rendição deles era questão de tempo.
Por isso, esses críticos consideram que foi um desperdício de vidas brasileiras o toque de atacar ordenado por Mascarenhas de Moraes. Muitos soldados foram mortos ou feridos porque o ataque foi praticamente a peito aberto contra fogo cerrado.
Talvez os dois maiores poetas brasileiros lançaram suas maiores obras até aquele momento. Carlos Drummond de Andrade fez E Agora, José? E João Cabral de Melo Neto, Pedra do Sono.
E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? José, para onde?
Vale a pena lembrar um chorinho composto em 1946, um dos mais bonitos. Chorando Baixinho, de Abel Ferreira, com conjunto de Paulo Sérgio Santos.
Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.